Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós vamos falar sobre investimento de impacto. E para isso eu tenho como convidado o Bruno Girardi. Ele é gerente de investimento de impacto da Citaue. Bruno, seja bem-vindo.
Vitor, é um super prazer estar aqui contigo.
Bruno, para quem está ouvindo a gente e não conhece a Citaue, eu queria que você contasse um pouquinho do que é. É claro que a gente já teve o Leonardo aqui em um outro momento. O link do outro episódio vai estar aqui na descrição do episódio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Citaue e como que o Bruno chegou até aqui, né? Como que o Bruno seguiu toda essa trajetória até gerente de investimento de impacto?
Bom, acho que de uma forma um pouco simplificada, a Citaue é uma organização que tem foco em soluções financeiras que mobilizam capital que tem como fim o impacto social e impacto ambiental. Já tem 13 anos, é uma OCIP e tem várias linhas de serviço e produtos ali dentro. Acho que o principal dele, vou falar algumas aqui, que é a gestão e soluções para fundos filantrópicos, para grandes organizações, que lida muito com doações. Tem a área de investimento de impacto, que é a que eu gerencio. Tem os programas territoriais também, que geralmente são programas inseridos num contexto da Amazônia, de alto impacto e alta concentração também numa geografia. E, por último, tem a parte de consultoria, que envolve segunda opinião e emissão de certificados. E aí, como que eu cheguei até aqui foi uma trajetória longa. Eu tenho 46 anos de idade, né? Sou carioca. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, no que hoje se chama BTG Pactual, né? Porque era só Pactual. Fazendo private equity, que é investimento de longo prazo com análise fundamentalista, né? Na realidade, é trabalhar a criação de valor de organizações, de empresas. E de lá para cá, eu fui fazendo uma migração gradual. Depois do BTG fazendo private equity, eu fiz gestão de portfólio na Fundação Petros. Depois disso, eu fiz fusões e aquisições e finanças corporativas na Vale, na mineradora. E aí, nesse momento, eu senti que eu não tinha um fit tão grande, um encaixe cultural tão grande com organizações muito grandes, e eu fui fazer o mestrado fora do Brasil, fiz meu MBA no MIT, e lá eu fui mordido pelo aquele mosquitinho do empreendedorismo social, pessoas querendo mudar o mundo, e aí eu iniciei uma nova etapa da minha carreira totalmente, sendo meio que executivo de startups, geralmente, com um propósito. Então, eram startups que tentavam identificar e resolver problemas e ineficiências no mercado com um propósito. Então, de educação, de meio ambiente, etc. Até que eu conheci o impacto, investimento de impacto, e aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo, na realidade. O impacto ele está em outro lugar comparado com um propósito, né? E essa é a minha trajetória.
Você faz uma mudança que eu acho que é um pouco a trajetória de quem está hoje nesse nosso cenário de impacto, que acaba estando numa organização e acaba fazendo algum mestrado, MBA aí, e aí foi o que você falou, exatamente, é engraçado que eu escuto de todo mundo aqui, fui picado pelo bichinho do impacto e fiz essa mudança completamente, né? Para quem está ouvindo a gente, o que é um investimento de impacto? Se o nosso ouvinte aqui ele nunca ouviu falar do termo, como que você introduziria essa pessoa ao tema?
Eu acho que eu vou separar até o investimento, é algo que tem retorno, né? Então essa parte é mais simples, porque quando a gente fala de impacto, a gente fala muitas vezes de filantropia e doação também, mas quando é investimento, é algo que tem retorno. E impacto, talvez essa parte seja um pouco mais cinzenta, porque impacto ele é um cardápio gigantesco, você tem desde organizações que são muito ligadas ao impacto bastante profundo, o impacto raiz, digamos assim, que está lidando com, sei lá, comunidades ribeirinhas da Amazônia, com organizações e cooperativas que trabalham a preservação da biodiversidade, mudança climática, realmente é um impacto muito raiz, até organizações que têm de uma maneira um pouco mais leves, digamos assim, o tema de impacto, como, por exemplo, mudança na alimentação. Então, é um espectro muito completo. Então, de uma maneira meio simplificada, é um investimento em organizações que estão preocupadas em deixar uma pegada positiva no mundo, seja social ou ambiental.
E quem que pode ser esse investidor de impacto? Então, por exemplo, o Vitor lá tem um dinheirinho, mas ele não quer comprar ações da mineradora, ele quer ser um investidor de impacto. Quem pode ser, qual que é o perfil e existe algum valor mínimo para você começar a investir nesses nesses projetos? Como que funciona?
Havia. Agora a gente vai estar aqui para justamente tentar solucionar esse problema. É, no passado, o investimento de impacto, primeiro que ainda é, na realidade, né? É uma tendência, vem crescendo de forma bastante acelerada, mas a gente estouramos a bolha, digamos assim, mas ele não virou mainstream, investimento de impacto. É, mas até pouco tempo atrás era mais restrito ainda, eram só grandes organizações que conseguiam fazer investimentos e conseguiam fazer doações. É, e foi, na realidade, com essa mentalidade que a Citauí lançou a plataforma em 2019, justamente com a ideia de democratizar o investimento de impacto. Então, até no início do projeto, foi um projeto com apoio importantíssimo do Instituto Sabin, foi um projeto que visava democratizar o investimento de impacto e, na ocasião, o investimento mínimo era R$1.000 por pessoa. Era bem focado em varejo, tanto que a grande maioria dos nossos investidores investem menos de R$5.000 por organização. Tá, então, a gente também está falando de varejo. E a gente sofreu algumas mudanças tecnológicas agora na plataforma para poder justamente ficar mais abrangente ainda, porque a gente entende que tem pessoas que estão numa fase de fazer testes ainda, conhecer esse investimento. Né? É, então, a gente reduziu esse ticket para R$10. Então, você pode hoje em dia fazer um investimento de R$10, a partir de R$10, e testar a plataforma e testar o modelo. É lógico que você falou mais cedo eu gostaria de não investir somente numa mineradora e ter outras opções. Eu acho que, assim, um investidor racional investe num portfólio e, na realidade, faz sentido que o seu portfólio seja diversificado, e a gente não está nem defendendo que o único investimento das pessoas seja investimento de impacto, né? A ideia é que seja uma das opções, e é isso que a gente tende a trazer, criar uma opção nova.
Legal, você falou sobre furar a bolha, né? Você acha que o investimento de impacto ele ainda é uma tendência porque o investidor ele ainda não entendeu o que, que é, ou então ele acha que não tem retorno? O que, que você ainda vê que... Você falou em furar a bolha, mas na verdade a gente ainda está um pouco dentro da bolha, não?
Eu até peguei emprestado o termo furar a bolha de uma live que o Leonardo Letelier, né, nosso CEO, fez recentemente com o Gustavo, nosso diretor, que era justamente isso: estouramos a bolha e agora o quê? O que fazemos agora? E o que a gente vê acontecendo é, do ponto de vista dos investidores, da mesma forma que a gente viu com o consumo, as pessoas preocupadas, de onde está vindo aquele tomate que eu estou comprando? É um produtor local? Usa agrotóxico? Qual é o tipo de mão de obra que é utilizada? Tem risco de ser mão de obra escrava? As pessoas ficaram muito preocupadas no consumo e é natural que haja uma migração para o investimento com uma mentalidade parecida também. A gente ainda está lidando com o early adopters, mas o que a gente vê é o seguinte: existe uma pressão crescente por boas práticas por parte das empresas. Empresas grandes, inclusive, e os consumidores que estão puxando essa pauta. Então, grandes empresas, elas têm que estar mais conscientes hoje em dia com as suas pautas ESG, com governança, meio ambiente, social. Isso implica em estudos e reposicionamento de todas essas empresas. Então, é uma mudança que não vem só na ponta do investidor, vem na ponta das empresas, vem na ponta dos consumidores, e isso sim vai movendo a nossa tese adiante.
Você falou sobre portfólio. Que tipo de produtos financeiros hoje a gente tem nesse cenário? O que está indo para o varejo, né? Então, o que, que o investidor de impacto tem disponível hoje para trabalhar ali? Porque eu acho que, assim, no setor de investimento, quando a gente fala assim, ações e outros tantos outros produtos que vão para o varejo, já está muito comum, né? A pessoa já está acostumada. Mas e nesse cenário do financiamento aí de impacto, como que a gente... O que, que a gente tem de produto? Das caixinhas, vamos assim dizer, né?
Na verdade, existem bastante opções de produto, ocorre que nem todos chegam para o varejo, né? Então, muitos dos produtos são para investidores qualificados, investidores profissionais, que quer dizer que são investidores que já têm um patrimônio bastante elevado, segundo as regras de o Banco Central, o CVM. E aí, para esse investidor, existe uma gama muito grande de opções, como CRA, debêntures, fundos de venture capital que têm um foco em impacto também, e tem, obviamente, empréstimos coletivos, né? A gente lida com empréstimo coletivo e, até onde eu sei, é uma das poucas, eu acho que é a única opção que tem para o pequeno varejo, para o pequeno investidor. E aí, nesse contexto, a gente vê, dentro da categoria de peer-to-peer lending, que é o que a gente faz, né? A gente junta uma série de investidores que colocam a partir de 10 reais, a gente faz uma curadoria de uma organização, e aí sim existe espaço para o investidor de varejo. Não sei se a gente vai falar um pouco mais depois sobre a plataforma, mas aqui, de certa forma, já estou dando um pouco de... antecipando um pouco, que esse é o conceito, né? E nesse segmento, além da Citau, tem alguns outros players também, não são tantos, mas me parece a única categoria que está realmente direcionando, acessando esse pequeno investidor.
Já que você falou de plataforma, então vamos falar de plataforma. A Citau hoje tem a plataforma de empréstimo coletivo, que foi o que você citou. Você já adiantou um pouquinho, mas eu queria que a gente fosse mais a fundo de como que isso funciona e o que exatamente ela é, como que é essa curadoria, o que que eu, como um investidor de impacto, eu entro lá com meus 10 reaisinhos, como que funciona?
Então, a plataforma é o nosso o principal produto dentro da área de investimentos de impacto. Ela foi lançada em 2019. Como eu disse, a plataforma ela foi lançada com o intuito justamente de democratizar o investimento de impacto. E o papel da Citau é exatamente esse, de conectar investidores de varejo com organizações que estão fazendo um trabalho incrível, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista de impacto. Então, qual é o papel da Citau? A Citau, inicialmente, é uma OCIP. Então, a gente não tem fins lucrativos. Então, o nosso trabalho não vem de um lucro, ele vem de grandes instituidores e fundações que doam dinheiro para a Citau e para executar esse trabalho, de buscar organizações, fazer uma análise super aprofundada. O ciclo completo é de 12 meses, geralmente, entre o início, uma originação e um lançamento na plataforma. Então, é uma linha de montagem longa e bastante detalhada. Então, usando basicamente 13 anos de rede de relacionamentos que a Citau tem, e também chamadas públicas, a gente consegue achar organizações com focos que a gente deseja. Geralmente são focos combinados com os instituidores e fundações, né? Quem faz uma doação já tem uma temática que gosta, então pode ser preservação da biodiversidade, pode ser temas urbanos, como geração de renda. A gente é holístico na Citau e a gente, na realidade, adapta essas rodadas de acordo com as fundações e instituidores. E aí, identificando essas organizações, a gente começa um trabalho bem de funil mesmo, de análise, onde a gente começa com 100x, vai fazendo análise, algumas análises demoram 4 meses, já chama de due diligence, até eventualmente dessas 100, 2 ou 3 conseguirem chegar até a plataforma. Então, é uma curadoria que ela busca organizações que têm impacto comprovado, que têm capacidade financeira para honrar os seus empréstimos, cujos empreendedores têm fibra ética e capacidade de execução também. Então, são 4 pilares muito importantes. E toda a nossa análise ela é feita com essa ótica econômico-financeira, como uma modelagem financeira que um investidor ou um banco de investimento faria, igual modelagem, análise de modelo de negócios, mas também uma análise de impacto, entender o quão abrangente ou o quão profundo é aquele impacto e se ele está aderente à tese de cada uma dessas rodadas. E aí a gente lança, no momento que a gente lança, geralmente se esgota muito rapidamente essas rodadas. A gente tem feito rodadas entre 1 milhão até 2 milhões e meio, que geralmente tem mais de uma organização. Então, tradicionalmente a gente teria 4 organizações, cada uma captando 500 mil, 700 mil, que num tamanho mais ou menos de 2 milhões de reais. E a partir daí se esgota, temos uma base de investidores, esses investidores vão começar a receber relatórios trimestrais ou semestrais, falando da evolução nas vendas, evolução nos resultados financeiros, evolução no impacto. Então, cada organização tem uma métrica diferente. Então, tem organização que a gente vai falar. O número de hectares preservados aumentou de tanto para tanto nesse trimestre porque novos cooperados entraram dentro do projeto. Esse tipo de informação. E ao longo de todo o período de dívida, que vai de 24 meses até 36 meses, atualmente, a gente pode até expandir isso no futuro, a gente faz um acompanhamento e capacitação técnica também dos empreendedores. Então, a gente tem um período no início que a gente ajuda com planejamento estratégico, com fluxo de caixa, um pouco com marketing, um pouco de tudo. É lógico que cada empreendedor está num lugar diferente de desenvolvimento e de conhecimento empresarial e de gestão. Então, é uma coisa muito customizada, não é um grupo que a gente bota e está todo mundo aprende a mesma coisa. E aí, em meses futuros, a gente passa a fazer um acompanhamento um pouquinho mais leve, a gente continua tendo pontos de contato, no mínimo mensais, com esses empreendedores, para poder entender como é que está o fluxo de caixa, como é que está a evolução, que tipo de ajuda que eles precisam, e onde que a gente pode plugar eventuais pessoas para poder ajudar nesses projetos. Isso ocorre durante a vida inteira da dívida dessas organizações. Então, durante até 36 meses, tem gente da nossa equipe lá conversando no mínimo mensalmente, criando uma relação de confiança.
Legal. Eu, como investidor, eu entro lá... eu tô brincando aqui, claro, dos 10 reais, porque você jogou a bola para mim, né? Mas eu, como investidor, eu entrei ali com o meu valor, né? Eu, quando vou colocar o dinheiro na plataforma, eu escolho para onde eu quero direcionar ou eu coloco no portfólio que houve aquela curadoria? Então, vamos dizer assim, você falou 4 organizações, então... São aquelas 4 organizações, ou não? Eu escolho, eu direciono.
Tá, essa é uma ótima pergunta, uma dúvida bastante comum na realidade, né? O cadastro é um único, então você cria um cadastro, você tem que fazer o upload de alguns documentos, mas é um processo que dura menos de 5 minutos, acho que o pessoal estimou lá em 3 minutos, é simples, é bastante fácil para o usuário. E aí, a partir daí, quando tem as rodadas... Na realidade, até antes disso, você pode alimentar uma carteira virtual, uma wallet com valores, pode fazer por boleto, pode fazer por Pix. E aí, quando abrem as rodadas, você faz a transferência para aquelas organizações que você deseja. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma nova rodada Amazônia na próxima semana. Dando um exemplo, vai ter 2 organizações, que eu não posso revelar ainda. Você pode investir em somente uma delas, ou pode investir nas 2 montantes diferentes, você tem total controle quanto que você quer investir em cada uma delas. Ou você pode colocar na wallet, e aí quando você conhece, você pode botar na wallet na hora de investir também. Mas se você quiser já facilitar o processo e deixar o dinheiro na wallet para... na hora só clicar um botão e você viu que na realidade não faz sentido, você também não precisa investir, pode resgatar o dinheiro da wallet em qualquer momento. E os pagamentos, eles são feitos dentro dessa wallet, né, dessa carteira virtual, que a pessoa pode resgatar também a qualquer momento, né, tanto o principal quanto o juros.
Antes da gente falar um pouquinho sobre futuro, você já adiantou aqui muito provavelmente que na publicação desse podcast já será a próxima semana, já será o dia que a gente terá essa próxima rodada. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse futuro, eu quero falar um pouquinho de passado. A plataforma foi lançada em junho de 2019, então é recente até. Só que nesse meio tempo a gente teve pandemia. A gente teve um cenário bem complexo, não só para a Citau e não só para os investimentos, mas também para o setor de impacto como um todo. O que a gente teve, fazendo uma brincadeira de palavras aqui, o que a gente teve de impactos no cenário de impacto? Principalmente nesse cenário do empréstimo coletivo, do investimento de impacto, como um todo, onde a Citau está contextualizada.
Legal, eu acho assim, teve realmente bastante novidade nesse período e foi um período que dentro desse universo de impacto, a despeito de toda a tragédia que está sendo esse período, do ponto de vista de impacto, os sinais são meio mistos. Então, por um lado, a gente vê que a plataforma, desde o seu lançamento, então 2019 foi lançado 1,9 bilhão de reais. No ano seguinte, 2020, durante a pandemia, 5,6 milhões. E esse ano é capaz da gente bater, a nossa meta para esse ano é 10 milhões de reais. Então a gente vê, na realidade, um crescente interesse de investidores, e eu acho que isso não é surpreendente, porque a gente vê um mundo questionando o que está acontecendo, né? Então é natural que as pessoas estejam refletindo um pouco sobre isso, sobre investimento de impacto, sobre o que consomem, etc., num período tão, tão confuso e que a saúde pública e a saúde individual também estão tão em xeque. A gente vê também esse movimento dos instituidores. Então, a Citau, de fato, deu um salto de interesse de instituidores em busca de soluções filantrópicas e soluções de impacto. Então, a gente iniciou muitas conversas, novas conversas com novos instituidores, novos parceiros incríveis, pensando e sonhando projetos que vão levar para um mundo melhor. Então, a pandemia trouxe esse aspecto bastante positivo. De aspecto negativo, além da pandemia em si, estou falando exclusivamente aqui desse universo de impacto, muitas organizações sofreram muitíssimo. Muito mesmo. Algumas organizações de impacto são bastante fragilizadas, muitas delas têm baixa conectividade, então todo mundo migrou para um mundo virtual, mas tem organização que trabalha com comunidades no meio da Amazônia, comunidades ribeirinhas no meio da Amazônia, que não existe conectividade, não dá para fazer um Zoom, né? E esse tipo de organização sofreu muito, porque não perdeu o ponto de contato com seus clientes, ponto de venda, ponto de coleta de recursos. Isso é somente um dos exemplos. Foram várias organizações que perderam os canais de venda. Eram restaurantes, por exemplo. Então, a gente trabalha também com muita organização cadeias produtivas que nos interessam. Açaí, cacau, por exemplo. Algumas delas que já produziam produto final e colocavam nas gôndolas de supermercado menos, mas quem trabalhava muito com, por exemplo, restaurante, sofreu muito, né? Então, o que a gente viu é uma parcela das organizações conseguindo se adaptar com dificuldades, mas conseguindo se adaptar, e uma outra parcela que ainda está no momento de reflexão do que pode ser feito. A gente, por sorte, nenhuma das organizações que estavam na nossa carteira tiveram problemas de falência, por exemplo, mas a gente teve sim, a gente está, na realidade, num período de congelamento que nos próximos dias, inclusive, as próximas semanas, provavelmente, elas vão voltar, vão ser descongeladas, digamos assim, os seus pagamentos. Eles foram suspensos temporariamente para dar tempo delas se organizarem justamente por esse motivo. Mas eu acho que a boa notícia é essa. Algumas estão começando a descongelar nas próximas semanas e a gente espera fazer isso para todas, embora não seja certo ainda.
Durante esse período, já era uma tendência e até um termo antes da pandemia, você citou, o ESG, né? Era uma coisa que já vinha se falando um pouquinho, aí veio a pandemia, mudou todo esse cenário, mas durante esse ano 2020, começo de 2021, se falou muito disso. E por que eu estou trazendo esse termo? Porque, principalmente para os investidores tradicionais, isso tem virado algo dentro do radar deles, né? A COP25 foi em 2019, então antes da pandemia. Agora estamos a vias de fato de uma COP26 aí nos próximos... Acho que não tem nenhum mês ainda que a gente está para chegar já na próxima edição. Como que você vê que mudou um pouco a mentalidade do investidor nesse cenário? Porque eu acredito que a gente está falando muito de investidor de impacto aqui, mas são os que já estão acostumados, né? E quem está migrando do investimento tradicional para o investimento de impacto? Como que você vê isso? Você acredita que talvez uma COP26, os resultados que a gente vai ter, por exemplo, ali de discussões, possa ser positivo para trazer gente para, por exemplo, investir numa plataforma de empréstimo coletivo? Já que você citou aqui, por exemplo, uma das iniciativas próximas agora vai ser relacionada à Amazônia, certo? E é muito provável que o COP26 vai se cansar de falar sobre a Amazônia, né? Então, você acredita que esses fatores eles acabam empurrando esses investidores?
A tendência é que sim. É difícil falar entre uma edição e outra, porque realmente o mundo é bastante cíclico, até nos seus... Né, depende de quem são... Depende de governos, depende de pequenos eventos, mas é mais fácil, assim, em vez de falar de um ano para o outro, a gente falar em termos de tendência. E a tendência é cada vez mais o investidor estar mais consciente. A gente já vê... E eu prefiro, nem vou dar exemplos, mas a gente já vê papéis, por exemplo, título de dívida, que hoje carregam tem uma taxa de juros maior por conta de ser organização com ESG prejudicado. Então, quais são os riscos que isso pode acarretar no futuro para aquela organização? Então, sendo um risco maior, significa que necessariamente precisa ter um retorno maior. Então, as empresas, para poder também praticar taxa de juros menor, elas vão precisar se adequar e isso vai puxando a pauta, nas duas pontas, tanto das empresas quanto dos investidores. A tendência, eu acho que é essa.
Eu quero seguir para o fim desse podcast falando sobre o futuro, mas antes disso, é claro, você não pode adiantar as organizações que a gente vai ter na próxima rodada. Mas eu queria que você desse alguns exemplos do que a gente já teve nas rodadas passadas. O que, que a gente teve de... O que, que a gente pode destacar? Que tipo de organização que a gente teve nessas últimas rodadas recentes?
Legal. Eu acho que, assim, a gente vem fazendo muitas rodadas com temática Amazônia. E, geralmente, com foco super em preservação da biodiversidade, acabam sendo organizações que fortalecem algumas cadeias produtivas, como eu já até mencionei, cacau, açaí, castanha do Pará e outros grãos, que muitas vezes também beneficiam êxodo rural, lideranças femininas, lideranças jovens. Então, cooperativas é uma coisa que está muito forte na nossa pauta, e essas cadeias de valor desses produtos, por exemplo. Dentro de um universo mais social, digamos assim, a gente vê alguns investimentos que a gente tem no Sudeste, por exemplo, de organizações que trabalham com reciclagem e coleta de produtos como latinhas, por exemplo, mas que praticam isso com muita eficiência e conseguem remunerar, na média, 3 vezes mais do que outros catadores de latinha e fazem todo o processo com bastante eficiência. A gente vê também iniciativas que são focadas no treinamento de ex-presidiárias ou mulheres que são que vieram do sistema carcerário e treinando elas para costurar e fazer roupas até para o grande varejo no Brasil. Então, acaba que a gente tem uma temática e um leque muito grande de organizações, todas elas têm um impacto muito profundo. A Citaui, mais uma vez eu vou usar termo em inglês, é muito impact first, então tem uma preocupação muito grande de estar lidando com organizações que têm um impacto, que tenha abrangência e profundidade, ou pelo menos um dos dois com bastante força. Então, eu acho que deu um panorama geral aqui do que a gente tem na nossa carteira. Hoje a gente tem 20 organizações, um pouco mais de 20 organizações na nossa carteira.
Então, para a gente seguir para o finzinho aqui, o que a gente pode falar de futuras edições? O que você vê de futuro, não só para essas próximas edições, mas de futuro para esse cenário de investimento de impacto? O que você vislumbra aí um pouquinho desses próximos passos?
Tá, eu acho assim, a atuação da Citau tem sido no sentido de executar a sua missão, que é mobilizar capital para impacto social e ambiental positivos, né? Então, a nossa tendência é fazer mais parcerias, fazer mais rodadas ou rodadas maiores e conseguir chegar naquelas organizações que a gente tem um papel de bastante adicionalidade, né? Adicionalidade é um termo que a gente não explorou aqui, mas muita gente já sabe, mas só para os que não sabem, são aquelas organizações que não teriam outra opção, não tem um plano B de captação. Então, esse é o DNA da Citau, é conseguir chegar nessas organizações que têm poucas opções, não tem um plano B, né? Então, eu acho que a gente fortalecendo a tese, fortalecendo os nossos parceiros e conseguindo fechar principalmente o gap de expectativa investidor e empreendedor para as taxas de juros, que esse é um desafio muito grande, né? Na medida que a Selic está subindo. Esses são os desafios que a gente quer poder endereçar em 2022, 2023 talvez, quando talvez a gente volte a estar um pouco mais estável do ponto de vista macroeconômico.
Bruno, queria agradecer, mas antes de encerrar, eu quero passar a bola para você, convidar quem está nos ouvindo e quem não conhecia não só a plataforma, mas todo esse cenário de investimento de impacto. Então eu vou deixar para você concluir agora essa última fala para quem está aqui nos ouvindo, contigo então.
Legal, obrigado. Vitor, foi um prazer, adorei o convite. É sempre dá muita alegria estar representando a Citau e estar falando desse projeto da plataforma de empréstimo coletivo, que é um projeto que eu acredito muito profundamente. A gente vê as organizações se beneficiando e crescendo. É incrivelmente gratificante para a gente, é incrivelmente gratificante para os investidores verem que eles participaram de um processo que levaram organizações do ponto A até o ponto B. Está mais para frente aí no alfabeto em termos de maturidade e virarem organizações que estão mais robustas e que conseguem, de fato, ampliar o impacto e, ao mesmo tempo, trazer um retorno interessante e variado para esses investidores. É lógico que retorno aqui para esse tipo de organização, ele vai muito além ao dinheiro que volta. O dinheiro volta, ele tem uma taxa que é adequada, mas além disso tem outros retornos aqui que é o quão importante a gente está fazendo esse papel de desenvolver esse tipo de organização. Então acho que aqui esse convite é uma oportunidade de falar para o pessoal como que funciona a plataforma e falar que a plataforma é para todos e tem organizações de todos os tipos para justamente encantar aí os novos investidores da plataforma.
Bruno, então agora oficialmente quero agradecer o bate-papo. Foi muito legal, muito rico. Do nosso lado, estamos acompanhando todas as rodadas. É, já não é a primeira vez que a gente fala da Citauí aqui no Inova Social. E com certeza não vai ser a última. É, só esse ano a gente já tem muita coisa programada aqui para conversar. É, as portas estão abertas. Quem sabe logo, logo o Bruno não volta para conversar aqui com a gente. Né, Bruno? Tem bastante coisa aí, bastante novidade vindo, né? E, então, mais uma vez, queria agradecer. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.